E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Kátia Campelo, fonoaudióloga, especialista em comunicação e oratória e em treinamentos comportamentais, com formação complementar em programação neurolinguística. A doutora Kátia está ao telefone, vai conversar agora com a gente e vamos falar sobre como perder o medo de falar em público. Boa tarde, doutora Kátia.
Boa tarde, querida. Tudo bom?
Tudo bom. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora?
Prazer todo meu.
Doutora, é muito comum as pessoas terem medo de falar em público?
Sim, sim. É um medo muito comum. Chega a liderar a lista de medos, perde pro medo de inseto, para você ter ideia.
E aí, por que isso acontece? Às vezes a pessoa é brincalhona, né? Tem... Sim. Conversa com todo mundo, mas se vai falar em público, parece que se fecha. O que é que acontece, doutora?
Nós, seres humanos, nós nascemos com medo de rejeição. Isso é inerente ao ser humano. A gente tem, proporcional a esse medo de rejeição, a necessidade de aceitação. E quando nós falamos em público, esse medo vem à tona de uma forma muito forte, porque quando nós não conhecemos uma técnica, não sabemos como administrar, é como se fosse fugir ao controle do indivíduo que está exposto e o medo da avaliação, da opinião do outro, toma conta da fisiologia e altera o tom de voz, o batimento cardíaco, por isso que é um dos maiores medos que o ser humano tem.
Uhum. E normalmente isso acontece, claro que quando a pessoa já tem um certo tempo, ela acostuma, né? E não passa mais por isso, né? Mas especialmente quando as pessoas... vão apresentar trabalhos, né? Que é uma experiência que está tendo pela primeira vez. E isso acontece, né, doutora?
Isso. A primeira vez, ela costuma ser pior. Mas não é uma regra. Tem pessoas que já falam em público, já são palestrantes de muitos anos e ainda assim continuam com esse medo. Existem casos de pessoas que procuram um médico para tomar um remédio para controlar o batimento cardíaco, a sudorese... porque ainda não conseguiram administrar. O que a gente observa é que quanto maior for a prática, sempre utilizando um recurso, claro, né? Sempre usando uma técnica, menor esse medo fica. Mas existem, sim, casos de pessoas que já se expõem, que já são públicas, atores, e que ainda assim continuam com medo.
Mas aí existe uma solução para isso, não existe?
Sim, sim, existe. Existem soluções para isso.
Uhum. E a senhora é uma especialista nisso, em ensinar as pessoas a perderem o medo de falar em público.
Exatamente, eu sou especialista nisso. Porque o medo de falar em público, ele aparece de diversas formas. Não é só num palco ou numa palestra. Tem indivíduos que têm o medo de falar em público quando vão fazer uma reunião, apresentar um projeto de mestrado, de doutorado, ou até mesmo eu já trabalhei com pessoas que têm medo de falar ao telefone, por incrível que pareça. Então, quando você identifica a base desse medo, que tipo de fobia é essa, qual é o histórico dessa pessoa, o profissional escolhe uma técnica que melhor se adeque àquele caso.
A senhora falou bem, nem sempre é numa situação assim que o público seja grande. Às vezes é na sala de aula, né?
Exatamente.
A pessoa está ali, vai conhecer sua turma pela primeira vez, aí o professor fala, cada um fala de si aí.
Isso.
Aí é uma dificuldade, né, doutora?
Exato. Tem pessoas que perdem diversas oportunidades porque não se comunicam bem, porque ficam com medo. E aí vem alguém que talvez tenha um medo menor e se expressa e ganha o papel, ganha a vaga, é promovido... Ou seja, o falar em público, ele é representado, como você mesmo falou, por diversas formas. Pode ser simplesmente uma apresentação na faculdade, no colégio, ou numa reunião do seu trabalho.
Agora, isso tem uma raiz, né? A senhora conversa com a pessoa e descobre por que ela sente isso.
Exatamente. Normalmente, esse medo é um medo infantil nosso, que todos nós temos, que é o medo da avaliação, da opinião do outro. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer receber elogio, quer ser reconhecido. Mas algumas pessoas alimentam mais isso de acordo com o nível de cobrança. Quanto mais eu me cobro, pior é esse medo. Quanto mais exigente eu sou comigo mesma, maior é o medo da exposição. Porque se eu já me critico, se eu já sou um carrasco, vamos dizer assim, comigo, eu imagino que o outro será mil vezes pior. Mas isso pode ser muito fruto da minha imaginação, isso não é real. Então, o medo, ele toma uma proporção muito maior do que deveria.
Uhum. Agora, doutora, a gente imagina, né? A gente que não entende do assunto, né? Imagina que o medo acontece naquelas pessoas que são mais tímidas, né? Quando a pessoa não é tímida, isso não acontece. Nem sempre é assim, então, né?
Não, nem sempre. É nossa imaginação mesmo. Às vezes você vê, inclusive, já saíram algumas pesquisas que constataram que os melhores palestrantes têm perfil introspectivo. São pessoas introspectivas, porque são mais observadoras, são mais sensíveis. Então, na hora de desenvolver uma palestra, tem mais recursos do que as pessoas extrovertidas. Quando você vê a pessoa que fala muito, aquela pessoa super simpática, como você disse no início da entrevista, super brincalhona, pode ser que esteja ali mascarado um medo enorme. E ela pode ter mais medo do que o indivíduo que é aparentemente tímido.
E quando a senhora faz um trabalho com uma pessoa, isso depende de cada um, assim, esse trabalho demora de acordo com cada pessoa, doutora?
De acordo com cada pessoa. Existem trabalhos em grupos, eu tenho grupos de 15, 20 pessoas, a técnica ela é universal, então a técnica ela é passada de uma forma única, mas a forma de absorção, o andamento, o desenvolvimento no grupo é individual. Eu não posso esperar o mesmo resultado num grupo heterogêneo, entende?
Uhum. Doutora, tem um colega aqui que trabalha aqui com a gente, o Ayrton. Você quer fazer uma pergunta para ela, Ayrton? Quer não, Ayrton?
Eu acho que ele ficou tímido, doutora.
Ele está com medo de falar em público.
Eu quero.
Ah, então faça a sua pergunta aí.
Tudo bem, doutora? Como é a senhora?
Tudo bem.
É o Ayrton Medeiros, é o nosso colega aqui de trabalho e apresentador Ayrton. Da Voz do Brasil, viu?
Olha, Ayrton.
As amigas,
de voz ele entende.
As amigas servem para isso, né, doutora? Para ajudar a gente, a enaltecer a gente. Né?
Não, mas essa voz a senhora conhece. Eu, todos os dias, às 19 horas em Brasília,
com
a senhora ouve essa voz. A senhora conhece, né?
Conheço.
Pois é, ele sentou aqui, ficou atento, ficou fazendo sinal para mim, como que quisesse conversar. Eu falei,
não,
eu
na verdade,
quê? Aí ele se assustou.
Não, porque... na verdade, doutor, eu estava fazendo sinal para ela, o nosso sinal de fumaça aqui não foi bem entendido.
Não foi suficiente.
É porque eu quero dar uma notícia depois da entrevista com a senhora. Mas eu estava ouvindo com muita atenção e esse é um assunto pelo qual eu já passei, eu sou apresentador de solenidades. Uhum. E é muito comum dar um apagão na hora. Já tive um apagão na frente, no palco do Teatro Nacional, aqui em Brasília. Eu olhei para frente e eu não enxergava ninguém e eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Quer dizer, isso é uma coisa que é isso que eu não sou. Eu já passei dos 67 há muito tempo. Então, eu me lembro que naquela ocasião, eu olhei, quando apagaram-se as luzes e eu tinha que começar a trabalhar, eu olhei para o palco e não enxerguei ninguém. Eu vi, assim, uma coisa turva na minha frente.
Sim.
E eu não sabia o que eu ia dizer com o papel na mão. Não sabia o que eu estava fazendo ali.
Exato.
Mas eu já sabia que eu fiz um curso uma vez antes dessa época que me disse, olha, Ayrton, respira fundo, pensa um pouquinho, relaxa.
Isso.
Que isso é uma coisa natural, que a tua voz vai voltar e você vai enxergar o que você está fazendo e tal.
Isso.
E foi como eu me virei um pouco para o lado, me fizeram o sinal, vamos lá, anda aí, cara. Aqui. E eu me fiz de louco, procurei outro papel e tal. E
comecei... processo cerebral isso.
É, eu dei boa noite e parece que não parava mais de falar e continuei fazendo, deu tudo certinho e ninguém percebeu. Mas eu quase morri, lhe confesso.
Então, para quem vive é uma eternidade.
É uma eternidade.
É.
São 15 segundos que duram quase uma hora.
Exatamente.
Mas eu gostaria de... Eu vou aproveitar que a senhora está aí com essa disposição e essa simpatia toda, lhe fazer uma pergunta. Muita gente tem realmente esse problema de chegar na frente de uma turma de escola, de uma defesa de tese, e ter essa trava natural. Eu acho que é natural. Até para a gente que trabalha com microfone é natural... Mas um processo, uma pessoa que tenha, que seja tímida pela própria natureza, esse processo de evolução dela sair desse torpor, porque não deixa de ser um torpor, né?
Sim.
O medo é um torpor. Eu lhe pergunto, ela quanto tempo leva para uma pessoa ser trabalhada pela senhora, por exemplo, para começar, pelo menos, se enxergar na frente da plateia?
Olha. Ailton, eu digo sempre que é uma resposta que depende do outro, então não depende tanto de mim. O meu curso, ele tem uma duração de 3 meses, são 12 semanas, é um treinamento regular, Mas eu tenho relatos de pessoas que conseguem melhorar de uma aula para outra, em uma semana. É claro que eu não vou te dizer que uma pessoa que tem pânico, na semana seguinte, vai dar uma palestra. Mas esse desenvolvimento gradativo é uma crescente, assim como o medo ele cresce, ele aumenta, a perda desse medo também, ele acontece sim, já existe uma melhora de uma semana para outra.
Que bom, né?
Porque você começa a ter recurso e aprender a usar a voz, aprender a usar a respiração. Esse relato que você disse, eu tive um aluno que ele me procurou porque ele desmaiou, ele saiu de ambulância de uma apresentação.
Eu achei que ia acontecer isso comigo aquele dia, que eu ia desmontar.
Exatamente.
Isso é uma coisa que o Ayrton falou e que eu concordo com ele, que muitas vezes a gente acha que não vai dar conta. Depois que a gente dá o primeiro passo, que a gente respira fundo e começa, aí a gente reconquista o equilíbrio, né, doutora?
É
aí começa a falar e não para mais, né?
E aí vai embora.
A senhora sabe que a senhora está dando risada junto conosco, né? E eu acho ótimo, né? Mas essa nossa profissão de radialistas, de homens e mulheres do rádio, né? A gente passa por certos sufocos que não esquece, né? Não, de forma alguma, porque tem momentos na vida da gente que a gente se vê obrigado a chegar ali e desempenhar. É um teatro? É um teatro, mas é um teatro onde o texto é aquele e não é outro.
Sim,
é. Você
exatamente.
Não pode, aí não tem o pitaco no texto, né? Não tem como botar caco, né?
Não dá para improvisar.
E aí a pessoa...
Você que o diga, né, Ayrton? Fazer a voz do Brasil, de vez em quando ele está conversando com o ministro, e aí não pode falhar, né, Ayrton?
É, só sabe, esses dias me aconteceu essa, eu troquei o nome do ministro.
Meu Deus!
E o ministro ficou uma fera comigo, mas ficou uma fera tão grande que ele me fez uma correção no ar, né? O nome dele era Torquato, um outro nome. Eu chamei de Torquato Neto porque veio escrito Torquato Neto.
Sim.
Mas são situações criadas para botar a gente em prova.
Nossa.
Né? Mas ele não teve pena de mim, não. Ele, além de me xingar quase no ar, ele ligou para o presidente da empresa, ele fez um comício. E depois, passaram-se alguns dias, ele tudo normalizou, uns 20, 30 dias depois, ele voltou. Quando ele entrou no estúdio para fazer de novo a entrevista da Voz do Brasil, eu disse: ministro Torquato Neto, como é que vai o senhor? Ele olhou para mim e disse: será que esse cara vai me chamar de Torquato Neto hoje de novo? Eu digo: não, estou lhe chamando, Torquato Neto, porque eu sei que o senhor nunca mais vai me esquecer. Aí ele riu, ficou à vontade, eu chamei ele pelo nome correto e deu tudo certo.
É isso aí. Nada como uma experiência para saber sair de uma saia justa.
Pois é, doutora. Quer dizer que a gente, passando por esse medo, por esse pavor, que muita gente fica apavorado, né, com essa situação. Pode ficar tranquilo que existe a solução, é só procurar um especialista como a senhora, né?
Isso, tem solução, sim. Eu digo que é a maior liberdade conseguir se expressar de forma coerente, organizada.
Uhum. E a senhora, uma pessoa como a senhora, existe em todo o Brasil fonoaudiólogos que trabalham com isso?
Existem. Nas grandes capitais, eu sei que existem cursos, como eu fico no Rio, tem em São Paulo, sei que tem em Brasília. Em outros estados, eu sei que existem fonoaudiólogos que vão trabalhar especificamente voz, respiração, mas que ajuda demais o desenvolvimento da fala.
Ah, isso é importantíssimo. A senhora deu aí uma luz para muita gente, né, que tem pavor em relação a isso, né, que acha que, eu nunca vou conseguir. É só procurar ajuda, né, doutora? Para tudo tem uma solução. É só a gente procurar a pessoa certa, né?
Exatamente.
Se não, chore.
Verdade.
Ou desmaia, dependendo do caso, até desmaia, né, doutora?
Doutora, um abraço para a senhora. Eu vou me retirar porque o papo está muito bom, senão o meu programa é às 5h30. Nós vamos chegar conversando até às 5h30.
A senhora foi entrevistada aqui por mim, por Artemisa e pelo locutor da Voz do Brasil. Olha que bom, né, doutora?
Olha que chique. Um grande presente, viu?
Doutora, mais alguma informação que a senhora gostaria de passar aos nossos amigos?
Olha, eu digo sempre: não perca a oportunidade de se expor, porque pode ser a sua única chance. Então, assume que pode dar o friozinho na barriga, mas vale você ficar vermelho uma vez na sua vida do que amarelar a vida inteira.
Com certeza. Então, agora a senhora falou uma coisa importantíssima, né? Muita gente perde oportunidades na vida por causa desse medo, né, doutora?
Sim. Então, não pode deixar isso acontecer.
Tem que correr atrás, procurar a solução, e a solução, uma delas, é procurar um especialista, né?
Exato.
Que lhe ajude a sair dessa situação.
Exatamente.
E isso é que é importante, saber que tem solução, é só procurar ajuda, né?
só procurar ajuda.
Tá certo. Doutora Cátia, tá foi um bom. Prazer conversar com a senhora.
Prazer foi todo meu.
E eu espero conversar outras vezes com a senhora aqui na Nacional.
Falaremos.
O Ayrton também está dizendo que foi um prazer conversar com a senhora também, viu?
Grande abraço para vocês dois, viu?
Tá,
muito obrigada.
Obrigada
pela simpatia.
Boa tarde, tchau, tchau.
Boa tarde, tchau, tchau.